E aí galera, sou o André Beraldino e eu tô aqui pra fechar a segunda temporada do Winning Team Podcast. No último episódio a gente começou a falar sobre essa noção de jogo social. E, na verdade, muitas pessoas têm uma concepção errada sobre isso. Acham que tem a ver com fazer joguinho. Na verdade, não tem nada a ver com fazer joguinho. A nossa noção de jogo proposta aqui é que se enxergue realmente qualquer interação que se tenha como um jogo divertido. Um jogo onde cada um possa jogar suas cartas e ver o que vai acontecer na jogada seguinte, enfim, é criar essa expectativa de jogo, essa coisa gostosa, essa interação bacana entre duas pessoas num ambiente livre, consentido entre elas, onde as duas pessoas estão querendo jogar, né, querendo interagir dessa maneira. Então, basicamente, tem a ver com pessoas querendo se divertir juntas. Então, você pode enxergar qualquer interação que você tenha, qualquer oportunidade social, como um grande tabuleiro, né? Onde você pode mover aí os seus peõezinhos, jogar suas cartas, enfim, e ver o que vai acontecer a cada passo. Isso é muito legal. E por que essa ideia de jogo funciona tão bem, né? Basicamente porque ela cria um flow, um raporte natural entre as pessoas de uma maneira que normalmente você não iria conseguir apenas com conversações convencionais, factuais, enfim, coisas do dia a dia. Com certeza você não chegaria nesse nível, essa esfera de jogo, onde você pode sim trazer elementos divertidos, sexuais, de forma suave, a qualquer interação, na verdade, né? Permite que você troque informações de uma maneira que você normalmente não trocaria. E é o que dá essa noção de fluidez, né? Isso é o que as pessoas chamam, rolou uma química, tá? Na verdade, essa coisa gostosa, esse jogo mesmo, como a gente tá falando bastante aqui, a gente tem que firmar, porque é um conceito muito importante. E a nossa proposta aqui é que você saia por aí jogando um jogo real. O que é o jogo real? Pelas letras de real, a gente tem o R de relaxado, ou seja, você tá no suave, né? Se divertindo nesse processo apenas de jogar, de ser você mesmo. Você, pelo E, é entusiasmado, né? Então, você tá interessado nisso, você tá excitado, energizado por fazer parte desse jogo. Você, pelo A, é autêntico, né? Você cria seu próprio estilo, aí vem todo um trabalho anterior de criação de estilo, de personalidade, então você consegue jogar esse jogo sendo você mesmo. E do L, livre, né? Você é livre para ser um homem, o melhor homem que você puder ser. Então você não tem amarras pessoais ou preconceitos, se você deveria fazer isso ou aquilo, não. Você, com base em tudo isso que a gente já falou, do jogo real, você simplesmente segue seus instintos, suas vontades, de maneira sempre, claro, positiva, de uma maneira que te traga bons momentos e principalmente uma interação bacana com as pessoas ao seu redor, né? Com a garota que você está saindo, enfim. O seu objetivo também é esse. É proporcionar bons momentos, não só para você, como para as outras pessoas. Isso, no tabuleiro a gente ganha, as pessoas ganham quando bons momentos são gerados, né? Quando se sai daquela interação com aquele gostinho de quero mais, aquela interação realmente positiva que agrega alguma coisa não só para você, mas para as outras pessoas. Então esse é o jogo real. E o que a gente fez aqui nada mais é do que destrinchar o conceito de confiança, né? Então é isso, o homem confiante, ele é o cara que tem o jogo real. Ele é congruente com as vontades dele, ele tá relaxado na sua própria pele, ele tá feliz, entusiasmado nessa interação, ele é autêntico. Ele tem seu próprio estilo, ele criou seu próprio estilo ao longo do tempo, ele sabe quem ele é. E ele é livre, ele sabe que ele é livre para ser um homem. Ele joga suas cartas e ele proporciona um bom jogo para todo mundo. Com tudo isso dito, a gente tem que desmistificar o jogo baseado na atração contra os conceitos conhecidos aí fora como sedução, manipulação. Porque o que realmente atrai as pessoas não são técnicas, não é uma coisinha aqui ou ali que você vai falar que vai realmente fazer a diferença. Não, o que atrai as pessoas são as emoções. E a gente volta à base de tudo, que é o que sempre a gente fala aqui, que o jogo vem de dentro pra fora. É a forma como você enxerga a si mesmo e o próprio conceito de jogo, que irá determinar suas atitudes e, felizmente, seu sucesso. Você tem que se divertir durante todo esse processo. Divirta-se explorando novos hobbies e traços novos de sua personalidade. Torne-se um cara extremamente, ridiculamente interessado, primeiro em você mesmo, né? E depois nas outras pessoas, no que elas estão fazendo. Entusiasme-se em aprender coisas novas e ao falar sobre novos assuntos também, né? Seja curioso nesse sentido. Não torne tudo isso uma missão desgastante, né? Comece devagar. Vai trabalhando você mesmo, as coisas que você gosta, vai ampliando o seu leque de cartas nesse jogo, né? Em vez de ficar em casa assistindo Netflix, jogando videogame, vai dar uma volta, explore lugares diferentes do seu bairro, procure um bar com uma mesa de sinuca, vá sozinho, socialize, conheça pessoas diferentes. É isso, é o leque social. Além das cartas que você tem na manga, você tem que ampliar as possibilidades de interação que você venha a ter. Ampliar a sua possibilidade de conhecer pessoas novas e até onde essas pessoas podem te mostrar novos caminhos, novas outras pessoas também, né? Então é uma coisa exponencial. A partir do momento que você sai da Batcaverna, você começa a ver que o mundo tem cores que você não percebia antes, né? Então tem muito mais possibilidade do que apenas ficar em casa, né? Então essa seria uma dica valiosa para quem está começando a explorar esse lado da vitória pessoal. É criar realmente um mundo rico, um mundo de várias possibilidades. Tudo que a gente traz aqui à mesa é fruto de muita vivência, experimentação pessoal e estudos, né? E nesse tempo todo trabalhando com isso, eu cheguei a algumas grandes conclusões. Uma delas é que é impossível definir objetivamente o que seria êxito ou fracasso. Né, são conceitos totalmente dependentes de contexto e situação. Em geral, a gente só pode analisar ao certo, né, se uma coisa deu certo ou errado, enfim, dentro de uma linha de tempo abrangente. Então, por exemplo, você sai, você vai pra balada, tal, você conhece uma garota, você tá afim dela, aparentemente, tal, e ela não quer nada com nada. Enfim, você falhou ali? Não sei. Aí no dia seguinte você acorda, você vai almoçar com um brother, vocês resolvem tomar uma cerveja pra algum bar, você conhece uma garota incrível, fantástica, rola uma química bacana e... Ué, então, será que a noite passada você falhou ou, analisando um pouco mais amplamente, você teve sucesso sim nesse espaço de tempo, você acabou conhecendo uma pessoa legal? Existe toda uma mentalidade de abundância aqui, né? Não é uma coisa escassa, né? Felicidade, pessoas... A própria vitória, o conceito de vitória, como a gente fala, não é uma coisa escassa e também não é dependente de uma coisa só acontecer, né? Então, o grande lance é entender que existe uma dinâmica. Às vezes você tá por cima, por baixo, você tem que tocar jazz, é jazz, é saber improvisar com as notas que você vai tocando, vai recebendo, é saber jogar bem com as cartas que vem à mesa. É isso, essa é a grande máxima do jogo. Você não tem que ter um jogo bom na sua mão, você tem que saber jogar com as cartas que aparecem, né? Porque a pessoa às vezes vai dar um passo pra cá, você vai ter que dar um passo pra lá, enfim, você vai ter que estar sempre calibrando a sua interação e o jogo depende disso, né? Porque você é só 50% do jogo, tem a outra pessoa também. Você não sabe o que está se passando ao certo com essa outra pessoa, o que ela quer. Então, existem técnicas que a gente traz aqui à mesa, enfim, a gente trabalha para otimizar a possibilidade de sucesso. Mas não é uma ciência exata. Você está lidando com pessoas. Cada pessoa é diferente da outra, né? São flocos de neve. E a partir de todo esse conceito de jogo, eu gostaria de encorajá-los a aniquilar de vez o conceito de fracasso. Porque o fracasso, na verdade, não existe. É só um conceito criado na nossa cabeça. Se alguma coisa não deu certo naquele momento, significa apenas que não deu certo naquele momento. Não é nada pessoal com você. Você pode levar isso para sua vida, estudar o que, que aconteceu, o que, que poderia ter garantido um sucesso, um sucesso naquela interação, enfim, naquilo que aconteceu. Tem que deixar o jogo acontecer, né? Essa ilusão de que você tem o controle sobre tudo ao seu redor e as pessoas ao seu redor, isso não existe, tá? Vamos começar por aí também, porque perder energia, gastar energia achando que você vai conseguir controlar 100% de uma situação, uma interação, você vai perder muito da sua energia vital ali. Esquece, você tem um limite pessoal, você controla as suas interações, as suas decisões, até de certa forma como você vai reagir a certas coisas, né? Se você tiver um bom controle, um controle emocional, uma inteligência emocional, até aí sim. Mas você tem que deixar também o jogo acontecer. né? Você vai receber as cartas, as cartadas, você vai receber coisas da vida que você não espera. E essa é a magia da coisa, é ter um jogo bom, sólido, pessoal, ter o seu jogo real bem conciso, a ponto de você poder jogar, improvisar, tocar o jazz, né, como a gente fala no mundo da música, por aí. E mesmo assim, sair se divertindo e garantindo vitória em cada interação que você tenha. Esse ser feliz na sua própria pele também tem a ver com uma coisa muito importante, principalmente quando você está navegando numa fase inicial de cortejo, né, você está conhecendo garotas novas, enfim. Você tem que ter uma certa indiferença, ou uma indiferença total, com o que seria o resultado final disso. Então você não está preocupado se, entre aspas, vai dar certo ou não vai dar certo. Você tem que estar almejando ter bons momentos com essa pessoa e conhecer ela cada vez mais, obviamente. Existe um escalonamento disso até que você pode, com certeza, dizer que essa pessoa vale para sua vida ou não, ou vale para quê, né? Vale, às vezes, como uma amiga, mas não como uma parceria romântica, enfim, parceria de vida, não sei. Existem várias formas de você ter pessoas ao seu redor, né? Não significa que você vai conhecer uma pessoa e já vai casar com essa pessoa, não. Aliás, bem longe disso, né? Tem vários steps aí para seguirem antes de definir uma parceria de vida a longo prazo, né? Pelo menos o certo seria isso, né? Então, essa indiferença com relação a um suposto resultado final de cada interação que você tenha é muito importante. Eu gostaria de dizer até que é uma das coisas mais importantes quando você sai com uma mentalidade de cortejo, né? De flerte, né? A coisa tem que ser gostosa, tem que ser flertuosa, tem que ser divertido, tem que ter um ping-pong, os dois tem que estar na mesma página, né? Não tem nada, não tem que ter nada além disso, né? Eu acho que muita gente se complica aí nesse estágio, querendo pular rapidamente para uma resolução, vai, entre aspas, de uma interação. Acho que não é bem por aí. E se vocês seguirem tudo isso que a gente vem falando, com certeza vocês vão ter momentos divertidos, autênticos. E é isso aí, espero que vocês sejam livres para serem os melhores homens que vocês possam ser. E para as garotas que estão nos ouvindo aqui também, obrigado pelo constante apoio, suporte. É legal ver que o que a gente fala aqui tem a ver com vocês também, né? E com certeza vocês estão curiosas mais e mais para saber um pouco sobre esse nosso lado masculino superior e o que a gente faz para estar constantemente nos aprimorando, né? Então é legal a participação de vocês também, muito legal, por sinal. Espero que todos tenham gostado da segunda temporada. Em breve começaremos a terceira temporada remodelada, com muitas informações bacanas. E é isso aí. Valeu!